Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Fala, galera ligada no podcast 45 minutos. Estamos começando aqui mais uma edição de um telecast do Campeonato Pernambucano, onde a gente vai analisar o empate do Náutico em 2x2 contra o Afogados. O Náutico que vem em uma sequência de 7 vitórias consecutivas, 100% de aproveitamento no Campeonato Pernambucano, já classificado em primeiro, direto para a semifinal. E nesse jogo aí, para cumprir tabela, né? Faltava esse jogo contra o Afogados, e ainda tem um jogo contra o Sport na última rodada. Nesse jogo contra o Afogados, o Náutico, um jogo bem disputado. O Náutico saiu dos aflitos empatando em 2x2 com o Afogados. Eu estou nesse programa para analisar esse jogo com Cássio Zirpoli e João de Andrade Neto, além de Clisman Gama, nos trabalhos técnicos. Mas antes de falar de bola rolando, eu vou lembrar para vocês de um parceiro aqui do podcast 45 Minutos, o Bet Nacional. E ao mesmo tempo, João, eu vou lhe convocar para saber seu desempenho no Hoje Tem Bet, que é o programa que a gente tem colocado no ar aí no feed do podcast 45 Minutos, quase que diariamente. E tem ali o velho desafio das apostas no Bet Nacional, www.betnacional.com. Como é que você tá? Como é que o seu time tá? Eu sei que começou mal, teve um momento
bicampeão. Eu tô indo tão bem que a turma começou a secar. Porque tá ligado que a turma só seca quem tá fazendo ferida, né?
Claro.
Tá fazendo ferida, a turma começa a secar.
A turma seca quem é bem sucedido.
É, aí como fica com o olho gordo, começa a secar
Neymar
e tal.
Neymar é um cara que é secado, Galvão Bueno é secado.
Exatamente. É secado. Luca Leozinho é secado, a galera acabou secada, pô. Cássio Zico é secado. Então assim, o que aconteceu? Na última, foram 4 semanas já do desafio. A primeira que ganhou foi Pato, né? Nosso especialista lá do próprio Bet, do Bet Nacional. Na primeira semana foi horrível. Aí na segunda semana eu reagi e ganhei. Na terceira semana eu reagi e ganhei de novo, bicampeão. E na quarta, quando começou a sacação, aí o time do 45 finalmente ganhou uma, tirou o atraso e ganhou. Mas tá muito legal a questão do jogo.
Eu gostei da sua forma de vender o peixe, porque se fosse outra pessoa aqui falando sobre você, ia dizer, tá em queda. Ganhou duas e já perdeu a seguinte. Mas você
tava bem. Aí a turma tava começando, aí começou a sacação, aí o fim de semana não foi tão bem de acerto, mas terminei ali, ainda terminei no green. Terminei no lucro, não foi um lucro.
Tá bom demais.
Terminei no lucro. Sem prejuízo até agora.
Tá bom demais. Então é isso, galera. Fiquem ligados no nosso feed aqui do podcast 45 Minutos. Hoje tem Bet, uma programação aí que a gente analisa os jogos que vão acontecer naquele dia, nos dias seguintes ali da semana e do final de semana. É sempre com a visão jornalística, né, com a nossa equipe. Também tem Pedro Pato trazendo aí uma visão de um tipster bem reconhecido aí nacionalmente. Ele traz a visão das odds, como é que ele analisa aquele jogo, partindo das odds que o Bet Nacional traz pra gente. Entrem lá, www.betnacional.com, façam seu cadastro, que é um site de fácil acesso, e rapidamente vocês vão se familiarizar e conseguir entrar nesse mundo de apostas. Grilo, vamos começar a falar desse 2x2, um jogo que o Náutico, primeiro tempo bem agitado, né, os 4 gols saem no primeiro tempo, e no segundo tempo o Náutico consegue uma pressão muito forte mais na reta final, quando o Afogados tem um homem a menos, mas um jogo bem disputado nos aflitos, né?
Não, foi um bom jogo de assistir, foi um jogo interessante. O Náutico, assim, para variar, ele começa arrasador, né? Isso tá sendo uma tônica do Náutico nessa temporada. Ele começa marcando os gols. O primeiro gol do Náutico, o Náutico abre para cá muito cedo, né? Abre para cá com 7 minutos. O Vinícius, que tá tendo a melhor temporada dele na vida. Vinícius, inclusive, vou dar logo um spoiler aqui, pra mim é o melhor em campo hoje, foi ele. Então, assim, o Náutico começou da forma Náutico, né? O Náutico não teve Jean Carlos, né? Tava suspenso. Aí ele colocou o Marcel pra fazer essa função, não foi tão bem, o Náutico sentiu a falta de Jean Carlos, do seu camisa 10 ali. Marcel tentou, cumpriu essa função, mas não foi tão bem sucedido assim. Mas o Náutico começou arrasador. E aí, houve. Assim, as duas vezes que o Afogados foi ao ataque, né, no primeiro tempo, ele conseguiu os gols, né? O gol do Jordan. Um belo gol também. Ele acerta ali um chute, mas estava sem cobertura, né? Houve um erro, uma falha de marcação. O gol do Afogados. Logo em seguida, o Wagner Leonardo, o 17, faz o segundo, outra bola aérea, né? Os dois cruzamentos de Rafinha. Deu duas assistências aí, também destaque da partida. E o Wagner Leonardo, que substituiu o Camutanga, que não pôde jogar, fez o segundo gol, né? Veja como o Náutico começa arrasador. A diferença, o Náutico fez dois gols em 17 minutos. A diferença é que as falhas defensivas, que em todos os jogos o Náutico apresentou, né, um pouco maior ou menor grau, mas o Náutico sempre apresentou falhas defensivas, e isso talvez seja hoje o maior preocupação, a maior preocupação do Náutico, né, do torcedor do Náutico, do próprio Hélio dos Anjos, é a questão da defesa. O Náutico continua cedendo espaço, continua. Ronaldo Alves continua dando demonstrações que não tem futebol hoje para ser titular, né? Falhou, foi displicente em alguns momentos. E o Náutico pagou, sofreu o gol do empate aos 35, numa cobrança de falta, em que a barreira pulou. Assim, a barreira terminou complicando muito a vida do Alex Alves, que é um goleiro que antes do Náutico pega muito no pé. É um goleiro que, de fato, eu concordo, eu acho que não passa tanta confiança assim, mas eu vou tirar a culpa dele nos dois gols, tá? Acho que os dois gols, ele não participou, não tem culpa nenhuma nos gols. O segundo de falta, quem entregou ali foi a barreira, né? O Luiz Henrique, que foi outra surpresa da escalação, outra novidade, ficou ali justamente para pegar aquela bola, se fosse por baixo da barreira, mas a bola passou. E o Náutico terminou o primeiro tempo com 2x2. Até certo ponto injusto, porque o Náutico teve mais volume, né? O Náutico teve bola na trave, o Vinícius colocou uma bola na trave. O Náutico foi melhor. O Náutico teve o seu primeiro tempo, o volume ofensivo do Náutico, ele aconteceu. Mesmo sem, como eu acabei de falar, não, mesmo sem Jean Carlos, que é uma peça fundamental, e mesmo com o Eric sendo um pouco mais discreto do que vem sendo nas atuações, né? Ele até apareceu bem em alguns momentos, assim, mas você comparar a atuação de Eric com a de Vinícius, né, que são os dois atacantes abertos, Eric foi muito mais discreto, né, no jogo. Então, mas mesmo assim, o Náutico criou volume contra um time do Afogados, que eu achei dos times do Pernambucano, né, dos times do interior, um dos melhores times que eu vi jogar. O Sérgio China conseguiu montar um bloqueio defensivo ali interessante. O time do Afogados é um time que conseguiu se defender bem. E no segundo tempo, isso se mostrou ainda mais forte, né? No segundo tempo, o Náutico teve a sua queda, vem acontecendo também, é uma marca, né? O Náutico, essa queda de produção ofensiva, e aí o Náutico começou a esbarrar muito no bloqueio que o Afogados se predispôs a fazer. O Afogados, o empate para o Afogados era um ótimo resultado, foi um ótimo resultado para o time de Afogados, para a Coruja, e o Afogados foi para o segundo tempo para segurar o resultado. Vamos segurar esse um ponto aqui e jogar. Não vamos tentar assim. Dar o mínimo de espaço para o Náutico, impor dificuldade para o Náutico chegar na nossa barra. E aconteceu, as vezes que o Náutico chegou, sempre em bolas aéreas, né? Hoje, nesse jogo contra o Afogados, foi a principal tônica do Náutico, que foi a questão da bola aérea. O Náutico levou muita vantagem em bola aérea contra o Afogados, continuou levando no segundo tempo, mas não conseguiu o segundo do gol. A melhor chance que teve foi Chiesa, né? Saiu cara a cara com o goleiro, deu uma cavadinha por cima, a bola caprichosamente pagando, batendo no travessão, seria um golaço. Ele poderia ter tentado uma finalização mais básica ali, né? Tentar bater de lado ou mesmo passar pelo goleiro. Ele tentou a cavadinha, a bola foi na trave, mas assim, no final das contas, o Náutico consegue esse empate aí, não tem maiores danos. O Náutico já era líder, já continua líder. Essa questão de perder o 100% é muito capricho, né? O Náutico não seria campeão, muito difícil ser campeão, caso seja campeão, que é o intuito do clube. Sendo campeão 100%, né? Só aconteceu uma vez na história do futebol em Pernambuco, foi com Santa Cruz nos anos 30.
João,
No
veja
outro
só. Veja só,
futebol.
faltava pouco.
Mas faltava, mas assim,
Não, 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 tô vendo, não,
não é um
concordo com a
grande
sua
dano.
visão. Veja só, eu concordo, veja só. Mas, tipo, não é que faltam 30 rodadas, 20 rodadas, não. Veja só.
Faltavam três, né?
Faltava
Quatro,
pouco.
quatro.
Faltavam
Faltavam
quatro
quatro.
jogos.
Faltavam
Faltava
quatro, porque
oitava,
o Náutico
nona.
tem.
Não, cinco, né? Porque a semifinal e dois da final.
E o clássico? Não, faltava o clássico contra o Sport que
fechava. E esse, pô, e o de hoje.
Sim,
é, contando com Deus, ok. O Sport e os três da fase
contando com Deus, é. Então, assim. Mas, enfim, no final das contas, o dano para a campanha, né, inexiste.
Zero,
Zero.
zero,
É, inexiste. E aí fica só. É aquele empate que, pela gordura, pela tranquilidade do nosso campeonato, é um empate que ele serve também para assim, primeiro para mostrar que, apesar do Náutico estar com essa campanha, o Náutico tem sim seus defeitos, não dá para passar a mão, não dá para achar que o time é imbatível nem nada, assim. Enfrentou um time do interior, por mais arrumado que seja, mas um time de folha mais baixa, mais limitado, não adianta nem ficar falando aqui, chovendo molhado. Enfrentou nos aflitos e empatou, porque encontrou dificuldades e também, mais uma vez, por conta de problemas crônicos. O Náutico tem uns problemas crônicos. Eu acho que o Ronaldo Alves é um problema crônico. Eu acho que não dá mais. E ele é capitão do time, assim, não dá
Num
mais
jogo
pra
como
ele.
esse, isso talvez fique mais claro, né, Grilo? Talvez o ponto positivo seja isso, que numa vitória maquia, né, um pouco
É,
os
exatamente.
defeitos. Um jogo como esse, talvez o alerta seja ligado, assim, não o alerta do time, mas o alerta desses defeitos pontuais que o Náutico tem, né?
Exatamente, porque tem alguns defeitos que pontuais, que já vinha. A gente já vinha martelando nos telecasts do Náutico sobre isso. O Ronaldo Alves é um desses problemas pontuais. Mas talvez o de Ronaldo seja mais incompreensível, porque o de Ronaldo, existe de opções atuais no elenco capaz de colocar o Ronaldo no banco. Né? Hoje não foi possível, assim, o Camutanga foi resguardado. Mas assim, tá muito claro que quando tiver todo mundo à disposição, e já aconteceu isso, ele insistiu com o Ronaldo Alves, né? Deixou o Wagner no banco, o Wagner que veio do Santos, fez um gol, mais uma boa partida dele. Então assim, mas Ronaldo, existe elementos hoje no banco, no elenco, capaz de você suprir. Então, se Ronaldo Alves continuar como titular, é único e exclusivamente insistência e teimosia de Hélio. Porque outros problemas, pronto, Alex Alves, que é um goleiro que a torcida pega muito, tem um pé atrás. Repito, para mim não comprometeu hoje, mas o outro goleiro é Jefferson, e é muito claro que ele não confia em Jefferson. Então, o goleiro vai ser Alex Alves, não tem muito o que mudar aí. Né? Luiz Henrique, ele testou ali, para mim também mal. Mas assim, ele tem outras opções ali, tem o Djavan, tem outras opções para fazer esse meio de campo mais pegador do que o Luiz Henrique. Então assim, as outras posições existem algumas opções, como a do gol, que está muito claro que ele não vai mexer e o Náutico não vai contratar agora. Mas para a questão do Ronaldo Alves é muito claro, assim, é a posição mais onde mais salta assim a correção. Então assim, eu acho que é bom, foi para passar a palavra aqui para Cássio. Foi um resultado que, pelo menos, que isso serve para isso. Primeiro, para baixar um pouco o peito estufado, assim, tipo, fazer, ó, não, nem bate, não, calma, tem defeitos, tem problemas. E noto que ainda vai enfrentar o Sport. Que esse sim é um grande desafio, né? Um time de Série A que vem se arrumando, tem treinador novo, isso vai ser um grande desafio. Então, calma, né? Então, como de tabela, não houve dano nenhum, pelo menos serve também para botar um pouquinho de água nos mais empolgados. E os mais empolgados, eu falo, desde torcedor até mesmo parte da diretoria, se é que tem alguém na diretoria muito empolgada com esse início da campanha do Náutico, e também serviu mais uma vez para martelar os problemas. O Náutico sim tem problemas e isso está muito claro. E se a gente consegue ver isso em todo jogo, L dos Anjos que está lá no todo dia, acredito eu que também consiga ver.
Cássio, como é que você viu esse 2x2 nos aflitos, essa partida aí, esse ponto conquistado pelo Náutico que tá tranquilo ali na liderança, como a gente já falou, só esperando aí a definição de quem vai ser seu adversário na semifinal, né?
No final do post, Lucas, eu coloquei assim: que o Náutico segue invicto, segue classificado, segue jogando bem no primeiro tempo e segue como favorito ao campeonato.
Perfeito.
É, assim, ao lado do Sport, mas hoje é à frente do Sport. Por exemplo, eu não acho nesse momento que o Santa seja o favorito ao campeonato. Pode ganhar como já ganhou outras vezes, sem ser o favorito. Santa Cruz, lá no começo da década passada, já a década passada, né, isso aconteceu algumas vezes. Mas nesse momento. Tem dois times na briga e o Náutico é um deles, com sobras, não é só por resultado. A gente fala muito de resultado, desempenho. O Náutico, resultado é óbvio que o Náutico tem. Tem 22 dos 24 pontos disputados. Mas tem rendimento também. O Náutico tem 24 gols do campeonato. 20 saindo no primeiro tempo, pô. É um padrão. que até Galo, naquela escalação do clássico, tentou colocar Chiquinho no segundo tempo para conseguir segurar o Náutico, né, no primeiro tempo, depois colocar Chiquinho, e obviamente deu tudo errado, e Chiquinho entrou ainda no primeiro tempo aos 32 minutos. Mas você ter 20 gols em 24 é um padrão que foi mantido nesse jogo. O Náutico fez dois gols, os dois gols do Náutico foram no primeiro tempo. Mas defensivamente, que João pontuou bem na questão de Ronaldo Alves, ele eximiu de Alex Alves. Eu acho que Alex Alves, ele falha no primeiro gol, no segundo não tem o que fazer, a barreira abre, mas eu acho que no primeiro tempo o rebote dele foi um rebote ruim. Mas de toda forma, ele também fez a parte dele ao pegar um chute de Vargas lá aos 32 do segundo tempo, que foi a única chance de virada que o Afogados teve na segunda etapa. O Náutico teve duas bolas na trave ainda, né, uma com Chiesa ou com Paiva, e aos 32 minutos no contra-ataque, um vacilo da defesa, porque o Náutico esteve inseguro defensivamente, Vargas apareceu sozinho, bateu, não bateu bem, mas Alex Alves defendeu. Então, assim, eu acho que ele falhou no primeiro gol, mas ele se redimiu nesse lance porque seria a virada do Afogados. E o volume de jogo ofensivo do Náutico, que é muito pé em pé, né? Dessa vez não foi exatamente assim, foi por alto, foi dois gols de cabeça, com dois cruzamentos de Rafinha, mas a característica dos gols pode ter sido diferente, mas o volume ofensivo não é diferente. Então, mesmo no jogo onde não acrescentava mais nada, o Náutico já tem a liderança, já está na semifinal, já tem a vaga na Copa do Brasil, é simplesmente dar ritmo, até poupar algum outro jogador poderia fazer isso, mas o Náutico manteve sua característica. Sobre que o João falou assim da questão do 100%, é óbvio que seria difícil ser campeão 100%, como o João falou, só aconteceu uma vez, foi com o Santa em 1932, ganhou 12 jogos, futebol ainda era amador em Pernambuco, viu? Porque o profissionalismo aqui começou em 1937, só para manter noção do que é isso. Então, ainda na era amadora, o Santa venceu os 12 jogos que disputou, que curiosamente seria a mesma coisa que o Náutico faria agora. Como já está na semifinal, quem vai para as quartas jogará 13, mas quem vai direto para a semifinal, caso do Náutico, jogaria 12. Seria difícil, porque ele ainda teria que vencer o clássico na Ilha, aí vence a semifinal dos Aflitos, teria que na final dar um lá e low na final. Seria difícil, mas eu acho que estava mais perto do que longe. Já em relação ao título invicto, e aí me parece que, que a chance é bem razoável. Porque caso ele não perca o clássico, a tendência de ser campeão e não, sem perder jogo é considerável, porque ele não pode perder na semifinal, e era só não perder os jogos da decisão. E obviamente para ser campeão a chance de você não perder o jogo é maior, né? O máximo que pode acontecer é você perder de 1-0 e ganhar de 2-0, mas enfim, já é uma situação mais difícil do que o normal de ganhar dois jogos, ganhar um jogo para tal outro, enfim. Nesse cenário invicto, acho que vale destacar que o Náutico já foi campeão 3 vezes, mas veja como faz tempo também. Não é o caso do Santa Cruz, que é desde 1932, mas os títulos são de 52, 64 e 67, meu irmão. Vulgo 54 anos que o time não é campeão. Então, assim, seria muita coisa. Aliás, esse jogo, se o Náutico tivesse vencido, teria sido a maior arrancada da história do Náutico em 106 participações. Essa é a 107ª edição, só que o Náutico não disputou uma, justamente a primeira de 1915, né? E das 106 que o Náutico disputou, ele tinha conseguido, já juntando essa, foram 5 campanhas ganhando os 7 primeiros jogos. Em 59, em 82, em 98, 2002 e agora essa 2021, ela continua sendo recorde, até qualquer, ela continua sendo recorde. Não é o recorde isolado que parecia que o Náutico ia conseguir. Enfim, mas aí o Náutico, querendo ou não, com 7 vitórias e um empate, continua na corrida para ter um título, para buscar esse título invicto, que não vem há mais de 5 décadas, e em toda a história de Pernambuco, isso já aconteceu 12 vezes. Só trazer um pouco de curiosidade, porque eu acho que assim, a campanha do Náutico, nesse momento, ele está um pouco a do Ceará na Copa do Nordeste. Pô, o Ceará está invicto até agora. Aliás, o Ceará foi campeão do Nordeste invicto em 2015, em 2020, e agora está na final de 2021. A chance do Ceará ser campeão invicto de novo é enorme. Assim, você considerar que o Ceará vai ser campeão, ele vai ser campeão invicto ou perdendo? Eu acho que a maior chance dele ser campeão é não perdendo o jogo. De repente segura o empate e ganha na volta, enfim. E é um pouco do que é o Náutico nesse momento, com a tabela se aproximando da reta final, está invicto até esse momento, a chance de vai ter um clássico, como o João falou, e por não valer nada, para o time pode poupar e de repente, enfim, acontecer alguma coisa, mas até certo ponto, eu acho que vale, e seria, ser campeão vale, seria massa de todo jeito, mas não dá para dizer que se for eventualmente for campeão invicto, que seria um diferencial, é óbvio que seria, o negócio não acontece há 5 décadas, pô.
Então, galera, antes da gente virar a página aqui e ir para os destaques individuais, analisar individualmente jogadores do Náutico que foram bem, os que foram mal. Grilo já pontuou alguns, já falou de Vinícius, já falou de Ronaldo Alves, mas vamos abrir um pouco mais esse leque e falar um pouco mais até desses caras que se destacaram tanto negativa quanto positivamente nesse jogo do Náutico. Mas antes disso, lembrar para vocês do Village, esse parceiro das antigas, né, Grilo? Parceiro irmão, né? Do podcast 45 Minutos é o Village.
É quase sinônimo, pô.
Exatamente. O cara vincula uma marca a outra, né?
Totalmente. Quando você fala de Village, você lembra do podcast. Quando você fala do podcast, você lembra do Village. Não tem, tá com a gente desde 2014.
Somente.
Desde o nascedor.
Somente. É isso. Village Porto de Galinhas. Entrem lá no site do Village, www.villageportodegalinhas.com.br. Se você não conhece ainda, vocês já vão conhecer pelas imagens espetaculares que estão disponíveis no Instagram também, nas redes sociais do Village. E você vai fazer a sua reserva. Se você tiver interesse de ir no Village, você vai fazer a sua reserva no site do Village, que é onde você vai encontrar os melhores preços. Não vai ser em nenhum outro site desse de reserva de hotéis. Você vai encontrar os melhores preços do Village no site do Village, www.villageportodegalinhas.com.br. E você vai colocar o código podcast45. Na hora que você for finalizar lá a sua reserva, escolhendo qualquer tipo de acomodação, de qualquer configuração, e você vai ter uma condição especial aqui para você ouvir do podcast 45 minutos. Então entra lá e bota o velho código podcast45 no site do Village, você vai ter uma condição super especial. Vamos embora, Grilo. Vamos começar. Você já deu lá o spoiler lá no começo, que Vinícius é o melhor em campo. Mais uma vez, né? Vinícius, como você falou, tem tido uma temporada boa. Ele tem aparecido aqui nesse tópico algumas vezes, né? E quem mais, além de Vinícius, está compondo aí esse pódio? Até, se quiser estender um pouco mais o pódio do Náutico, não se limitar apenas a três, fica à vontade.
Mas eu acho que esse pódio vai ser curtinho, né? Até porque não foi uma grande exibição do Náutico também, tá? A gente falou muito da questão dos erros, né? Dos pontos vermelhos, onde o Hélio tem que corrigir, né? Alguns repetitivos, e quando o time empata, tropeça, o primeiro tropeço do time na temporada, isso fica muito claro. E o Náutico não fez uma grande partida, mas Vinícius, ele conseguiu sim manter a sua boa temporada, né? É um jogador que vem se destacando muito com gols, algo que é raro na carreira dele. Ele não é um atacante de muitos gols, nunca foi, né? E também com assistências, assim, ele vem trabalhando bem. A questão das assistências, ele foi o atacante mais perigoso, mais acionado, né? E sempre conseguia dar, cortando os zagueiros, ele sempre conseguia passar pelo menos por um zagueiro, né? Ele nunca ficava na marcação de primeira. Então eu acho que Vinícius ele manteve uma boa qualidade, está sendo uma boa arma do Náutico, né? Desse ataque do Náutico, que vem fazendo muitos gols. E Vinícius, que era do trio aí o mais criticado, né? O jogador mais. Eu mesmo cheguei a dizer que não seria titular. Eu falei em um programa que Brian, poderia colocar Brian ali para jogar naquele setor, no lugar de Vinícius, mas assim, eu retiro. O jogador evoluiu e não tem por que a gente não reconhecer isso. Vinícius hoje está jogando bola para ser titular, não tem o que mudar, né? Então, para mim, ele foi o melhor em campo. Vou citar aqui outro jogador que é muito questionado, mas ele deu duas assistências, véio, que é Rafinha.
Total. Né?
Rafinha, ele, veja, não tem,
hoje
não tem
ele merece. Tirar.
Merece. Não tem, ele deu duas assistências e foram assistências. Porque os finalmente foram, de fato, foram...
Tu já disse o terceiro, João?
Não, vou dizer.
Vamos lá. Até agora tá batendo. Vinícius em primeiro lugar, Rafinha em segundo lugar, no bloco tá batendo até agora.
O terceiro eu vou colocar Wagner, zagueiro. Pelo gol e pela...
Coloquei Marcial. Pelo primeiro tempo.
Não, eu não coloquei, não. Eu coloquei Wagner porque eu acho que Wagner, ele é um...
Acho que ele fez o gol, mas eu acho que fica tudo no colo de Ronaldo Alves é foda também. Eu acho que a zaga, defensivamente, o time... Tipo, ele fez o gol e tem esse mérito, mas eu acho que ele não passou, tipo... Não passou tanta segurança como o zagueiro, efetivamente. O gol conta muito. Mas eu acho que defensivamente o Náutico não esteve num bom dia. Porque, primeiro, tomou esses dois gols do primeiro tempo e numa falha de posicionamento quase tomou a virada no segundo. Ou seja, não foi um time seguro como a gente tinha visto até agora. É, mérito do Afogados também, claro, mas eu acho que foi uma. É, assim, dizer que tudo é a partir do Ronaldo Alves, eu particularmente acho que não. Eu acho que
não.
o sistema defensivo, como um todo, não estava numa noite boa, não.
Não, eu concordo, veja. Eu acho, veja, eu acho que, mas eu acho que Wagner é muito mais. Ele conseguiu ganhar divididas, ele conseguiu chegar na frente, né? Assim, ele teve uma atuação bem diferente do Ronaldo Alves, na minha visão. Assim, é um zagueiro que está pedindo passagem para ser titular. Então, eu acho que ele fez o gol. Ou seja, se mostra uma arma também ofensiva na bola aérea. É um cara que já pode jogar de lateral esquerdo também algumas vezes, assim, mas eu acho que ele tem que jogar lateral esquerdo em circunstâncias. Ele não pode ser acionado como. Ele não pode ser visto como uma opção para lateral esquerdo, só em determinadas situações. Mas eu acho que na zaga ele foi bem. Eu gosto do futebol do Wagner, até agora vem agradando. Então eu fecho assim. E sobre Rafinha, só para completar, é isso, né? Veja, é aquele negócio. Todo mundo sabe que ele, defensivamente. Ele deixa a desejar, ele deixa espaço, é um lateral. Mas ofensivamente, na questão do passe, ele também tem qualidade. Então, para ele jogar, e só tem ele na posição, continua só tendo ele na lateral esquerda, de jogador da função. Então, Hélio tem que entender um método para que o time não sinta muito na parte defensiva, porque de fato, ofensivamente, ele contribui. Ele tem uma qualidade no passe. Hoje ele fez essa qualidade render. E é uma coisa que nunca foi criticada em Rafinha, que é na parte ofensiva. Né? É um jogador que chegou, estava se adaptando ainda, assim, sentindo, mas ele adaptado na parte ofensiva, ok. O problema dele é que ele é um lateral e não pode ficar somente limitado a atacar e cruzar a bola na área. Ele tem que fechar o corredor. E esse fechamento de corredor dele é muito eficiente. Mas hoje, nesse jogo de hoje, ele entra. Fechando para mim o meu pódio com Vinícius, Rafinha e Wagner. E aí, só para. Caso quiser. Eu vou já emendar aqui com os piores. Eu vou colocar Ronaldo Alves, já dei
Primeiro
também
lugar.
um spoiler, né? É um zagueiro que de fato. E outra coisa que me irritou muito em Ronaldo Alves hoje foi displicência. Em três bolas no primeiro tempo, ele perdeu assim a bola que poderia gerar. Gol do Afogados tranquilamente. Ele é outro homem, ele dava passe, perdeu bola, foi desarmado, assim. Ele realmente ele brincou com o perigo de uma forma displicente. Além da lentidão, já característica, né, de Ronaldo Alves como um zagueiro lento. Então eu coloco o Ronaldo Alves aqui como um dos piores. Luiz Henrique também não gostei. Foi uma contratação bem questionada, né? Daquela linha de. Jogou no. A primeira coisa que. Primeiro ponto para um jogador atuar no Náutico é já ter atuado pelo Náutico. Ele joga, sai, e aí se sair, meu amigo, tem a porta aberta, porque o Náutico tem
E se
essa
for da
gestão.
base, se for saindo da base, então, aí
Aí, meu
precisa,
amigo,
né?
aí, exatamente.
Luiz Henrique, Robinho,
Todo
Eric,
mundo.
Thiago.
Todo mundo volta, impressionante. O
Bruno volta em breve, goleiro.
Náutico é um looping. O Náutico vive em looping. Então, essa coisa de Luiz Henrique, não gostei muito. E ele não vem. Pra mim, não vem rendendo. Eu acho que Hélio vem testando sempre, vem fazendo rodízio aí desse segundo volante, né? Rodney é titular absoluto, é o melhor volante que o Náutico tem, e aí ele vai rodando, né? E Luiz Henrique foi a vez dele no rodízio, e pra mim, não foi bem mais uma vez, assim. Eu não gostei do Luiz Henrique. E eu vou fechar o meu pódio aqui. Eu não gostei, Cássio até citou ele no melhor, eu não gostei muito do Maciel. Eu acho que o Maciel rendeu. Eu acho que ficou muito claro a ausência que Jean Carlos fez pro time. Eu acho que Marcelo rendeu
Mas
mais.
aí é o que a gente sempre fala. Considera o que o cara tá fazendo e depois faz. Tipo, ele tinha que cumprir o lugar. Substituir Jean Carlos. Aí você considera isso, depois considera se ele foi bem ou não. Eu acho que o desafio técnico dele era bem razoável. E eu acho que, na medida do possível, ele conseguiu corresponder, pelo menos no primeiro tempo.
E só para fechar aqui o pódio. Eu não podia deixar de citar também, eu acho que não foi bem Chiesa, tá? Chiesa não
Perdeu
rendeu.
dois gols, né? Perdeu no primeiro
Perdeu.
tempo sozinho e no segundo tempo
No primeiro tempo ele quis ir debaixo da perna do goleiro, o goleiro foi esperto, pegou, e no segundo ele quis dar cobertura e perdeu. Então eu acho que Chiesa. Ele não me reconheceu na entrevista pós-jogo, ele reconheceu que não foi bem. Então eu acho que para ele, Chiesa reconhecer que não foi bem, porque realmente ele não foi bem. Chiesa se acha um dos melhores atacantes do Brasil, ele já deu essa declaração.
Eu não vi essa. João, eu não tinha visto essa frase dele, não. E não tinha colocado queijo. Mas se o próprio tá dizendo que foi, então eu vou colocar.
Ele falou,
Eu
disse aqui
não
no.
vi a entrevista. Mas, pô, se o cara também tá dizendo que não foi bem, então. Pô, então não tem pra quê.
Enfim, e Eric também, eu acho que Eric rendeu abaixo. Então, assim, você vê que para formar um pódio de negativos, você consegue nesse
O
jogo
melhor
achar alguns
atacante da
nomes.
noite foi Vinícius. Eu mudo a volta, né?
É, vou dar a volta. Então, assim, para você ver como o Náutico de fato não fez uma grande partida. Teve, e isso fica também de alerta, né? Não, li de novo, assim, não é. O Náutico tá. Para com isso de Náutico imbatível, que o Náutico. Não é bem assim. É, vamos. Você sempre falou tanto de não se iludir com o Pernambucano, não se iludir com o Pernambucano. Então, não vamos se iludir com o Pernambucano. O Náutico tem defeitos. E quando o Náutico tropeça, esse defeito vem. O Náutico não fez uma partida interessante assim. Então, mas assim, pior mesmo, Ronaldo Alves e Luiz Henrique. Os outros entram aí para completar o pódio.
Grilo, aí agora o Náutico, no mesmo pisada, né? É, sem mexer em nada na classificação, mas tem um clássico, um jogo que tem um caráter importante. Como é que você vê a preparação do Náutico para esse clássico? Tem essa semana inteira, o Náutico tem alguns jogadores pendurados, a tendência é que o certo, na verdade, é poupar os jogadores que estão pendurados para entrarem zerados aí na próxima fase, na semifinal, né, Grilo?
Lucas, olha só, isso de fato é o correto. Pensando de estratégia, é o correto. Mas ele já deu declarações que não vai fazer isso, vai colocar todo mundo para jogar, quem tiver pendurado e quem tiver com a cartão, tome cartão. Eu vou procurar entender o lado dele. Eu tiraria os jogadores pendurados, né, para não correr o risco de você, num jogo decisivo, você perder peças principais. Mas eu também entendo o Hélio, porque. Uma coisa que todo mundo sempre falou, e é correto falar, é que o Náutico não foi testado. O Náutico não foi testado, o Náutico teve poucos testes, né? Não foi. E agora ele tem seu maior teste até agora na temporada. Ele vai enfrentar um clube de Série A. Por mais problemas que o Sport tenha, e tem, né? Mas é um clube de Série A, com jogadores, né? Um elenco bem mais caro, um elenco bem mais. Jogadores de maior qualidade técnica do que o Náutico. Então, é um desafio para ele. O jogo é na ilha. Então, você não encarar o esporte na ilha com um time misto do Náutico, e aí você correr o risco de perder o jogo e passa mais um tempão até a semifinal, ele vai ter mais uma, pelo menos uma semana. Então, eu entendo o lado de Hélio de manter a competitividade do elenco lá em cima. Sempre lá em cima. E esse jogo é o jogo de maior competitividade que o Náutico vai ter, sem dúvida nenhuma. O esporte vai querer ganhar o jogo. Não vai, também, o Sport já está classificado, mas também não vai. É um jogo que pro campeonato não vale muita coisa, porque o Náutico já tem primeiro, o Sport já tem segundo. Mas é um clássico, e enfim, os clubes só tem o Pernambucano agora. Eu acho que eu entendo esse lado dele. Se por acaso o Náutico perder um jogador muito importante para uma semifinal, isso vai ser cobrado também. Tem um jogo lá da moeda, mas eu de fato eu entendo, porque ele é um cara que cobra muito pela competitividade. É um cara que não faz de tudo para o time não se baixar a guarda, né? Não cometer o pecado que o Santos cometeu, por exemplo, no, na Série C do ano passado, que voou, né? Tirou o pé do acelerador e não conseguiu voltar. Ele não quer que
E
cometa esse
ali não
risco.
foi
Então,
falta de aviso, não, viu? Falei muito daquilo.
total, total. E aí ele não quer cometer esse risco, e para não cometer esse risco, ele vai colocar todo para jogar a Vera, velho. Todo jogo é a Vera. Porque se ele tira os jogadores, ele já dá o recado. Ao elenco, assim, ó, esse jogo não vale nada. E aí, como é que você vai pedir competitividade desse jeito? E num clássico? E outra coisa também, todo jogador gosta de jogar clássico. Que é o jogo que aparece. Né? É um jogo que você. É o jogo, todo jogador gosta de jogar clássico. E todo jogador. E o jogador Náutico quer também, eu entendo, eles querem esse desafio de pegar o esporte, de tentar ver em que nível de fato o time tá, né? Então eu entendo, de fato, a opção por ele. É arriscada, mas é justificada também.
Cássio, deixa eu só passar a lista aqui para a gente finalizar e te ouvir também sobre esse ponto. O Náutico tem cinco jogadores que estão pendurados, três deles muito importantes, que é Camutanga, Raudner e Vinícius, além de Maciel e de Javan e do próprio Hélio. Aí é um contexto diferente, o treinador, mas desses cinco jogadores, três muito importantes para o time. Como é que você vê? O que é que você acha dessa decisão? Ainda tem a semana toda para pensar, mas a princípio o Hélio dando a entender de que não vai poupar ninguém, que vai botar força máxima no clássico.
Eu acho que não vai poupar, porque estrategicamente isso poderia ter forçado agora para não ter o risco no clássico, enfim, dava para ter feito isso, já forçar o amarelo, de repente o cara vai botar o jogador para já cumprir a suspensão, poderia ter feito isso antes, na verdade já estava classificado antes. Se ele Se ele não fez isso até agora, eu não acho que vai fazer no Clássico. Não é muito o perfil do Náutico fazer isso, não. Aliás, nenhum clube no Clássico, mas nesse caso específico, eu não vejo muito motivo para o Náutico não mandar um time competitivo, realmente competitivo, para o Clássico na Ilha. E assim, até o jogador ter consciência, o cara levar o cartão de uma falta, se algum lance, ok. O que não pode levar um amarelo como aquele que Bravo levou. Foi assim, foi bizarro o segundo amarelo que o jogador do Afogados levou. Foi tão bizarro, ele nem reclamou. Assim, foi muito estranho. Parece que estava puto com o jogo, levou, chutou a bola, tomou amarelo e saiu. Tipo, o cara, ele nem se indignou por ter sido expulso o jogador do Afogados. Assim, não existe.
Mas foi bizarro. O cartão amarelo, o primeiro foi bizarro, o segundo foi bizarro também.
Mas o cara nem se indignou por ter sido expulso, João. O cara levou amarelo, beleza, estava saindo do campo.
Foi.
Pode ver o lance, foi exatamente
foi
assim.
Foi pra justificar o nome, Bravo. Aí ele...
O cara disse, beleza, tá, um abraço aí. E nesse caso, não, tirando um cartão desse tipo, é só o jogador ter consciência na medida do possível e jogar. Assim, jogar duro, jogar certo, não pode cair em provocação, não pode chutar a bola para longe, não pode gritar com o árbitro, enfim, tomar algum amarelo que não seja natural de jogo, e não esses amarelos assim bobos. E aí, ou seja, sendo assim, dá para jogar o clássico. Não tem tempo para que jogar com o time. Não vou dizer não é que não tenha para que jogar com isso, não. Eu acho que o Náutico não vai fazer isso, melhor dizendo.
Então é isso, galera. Vamos seguir acompanhando, obviamente, o Náutico, que joga no próximo domingo contra o Sport. Fiquem ligados aqui no feed do podcast 45 Minutos, tem muita programação. Ligados também nas nossas lives e também no NE45, www.ne45.com.br, sempre com notícias quentes aí do futebol nordestino. Valeu, Grilo. Valeu, Cássio. Valeu, Clisma. Valeu, galera. Um grande abraço.